Torcedor Colorado, iniciando mais um podcast aqui em GE.globo, episódio 297. O time de Eduardo Cudê chegou a 16 jogos de invencibilidade na temporada e 20 jogos sem perder com titulares. Vitória maiúscula sobre o atual campeão brasileiro por 1 a 0 com gol de Wesley. E o garoto, o atacante, fez valer a lei do ex na Arena Barueri. Uma vitória que reacende a chama da esperança por títulos em 2024. Isso e muito mais a partir de agora, ao lado do nosso trio titular, né? Tomás Rames, repórter de GE.globo. Fala, Tomás, aquele abraço.
Um abraço, Bruno. Um abraço, Luca. Todos que nos acompanham. Cudê deu a volta por cima e permite o Inter voltar a sonhar.
Luca Pumes, do projeto A Voz da Torcida, torcedor, influenciador colorado, filho do seu Josué. Fala, Luquita, aquele abraço.
Aquele abraço. Ontem foi tenso, né? Na quarta-feira foi tenso. O Internacional conseguiu uma vitória grande em cima de um dos maiores postulantes ao título e se credencia também a brigar pelo certame nacional.
Eu sou Bruno Ravazzoli, repórter de GE.globo. Juntos formamos o trio titular do podcast Colorado, repito, episódio 297. É curioso, né, que há exatamente uma semana, estávamos aqui comentando e criticando uma atuação ruim diante do Real Tomayapo da Bolívia, um time de terceira linha do futebol boliviano. Nem divisão tem no futebol da América do Sul, pegando todos os principais clubes. E neste podcast, estamos exaltando 16 jogos de invencibilidade, uma vitória sobre o atual campeão brasileiro, liderança do certame ao lado do Flamengo. Inter e Flamengo são os únicos que têm 100% de aproveitamento na competição. Como explicar isso, Tomás? Como tu explicas isso para o torcedor colorado?
Atual bicampeão brasileiro, né, Bruno? Porque em 22 ele também ganhou do Inter, no caso, né? Mas é exatamente isso. Aquela atuação abaixo do horrorosa do Inter contra o Tomayapo morreu, né? Apagou, sumiu. O Inter foi muito bem na Arena Barueri, né? Cudê, um mérito Cudê, né? Porque abandonou aquela convicção que estava mostrando que não ia mais a lugar algum, que tinha morrido já, porque todo mundo já tinha entendido. Ele mudou o jeito do Inter jogar e o Inter voltou a andar, né? Isso que ele não tem, se for pensar, na Arena Barueri. Se não, os quatro melhores jogadores do time, né? Ou, se não forem os quatro melhores, mas quatro dos protagonistas com certeza não jogaram. Que são Fernando, Arangues, Alan Patrick e o Valencia. E mesmo assim, o Cudê fez valer a força do grupo, né? Mostrou que o grupo é bom mesmo, como nós acreditávamos. E no 4-3-3, mas com muita marcação, com muita entrega do grupo, fechou os espaços. E o Endrick, que é o principal jogador do Palmeiras, e se não for o melhor do Brasil, é um dos, quase não tocou na bola e nem o resto. O Veiga também fez muito pouco durante a partida.
O Inter jogou com Thiago Maia, Bruno Henrique e Maurício no meio. Wanderson pela direita, Wesley pela esquerda e Borré à frente. O Inter abriu mão, como destacou o Tomás, do 4-1-3-2, foi para o 4-3-3 e tem bom desempenho com este novo esquema. O segundo tempo contra o Tomayapo, atuação, resultado, péssimos, né? Mas o segundo tempo o Inter pelo menos conseguiu ter volume quando o time boliviano cansou e teve chances para ganhar, mas não ganhou. Contra o Bahia melhorou a partir da entrada de Wesley no intervalo e destacamos isso no último podcast.
E já com um novo esquema, né? Já no 4-3-3 ali.
E com o Bruno Henrique no lugar do Bruno Gomes, né? E o Bruno Henrique tecnicamente é melhor que o Bruno Gomes. E agora, desde o início, este novo esquema, né? Esta nova ideia contra o Palmeiras funciona. O Inter sofre pouco. Eventualmente correu alguns riscos, né? O que é natural contra um time da qualidade do Palmeiras, da organização, né? Capitaneada por Abel Ferreira, mas é um resultado maiúsculo, Luca Pumes. E de novo, né? Voltamos naquela chama da esperança, né? Que tantas vezes citamos durante o gauchão. O Inter da esperança de que será campeão gaúcho. O Inter da esperança de um bom futebol. Aí teve a turbulência. Teve a turbulência, agora a ilusão está voltando.
É. Vamos lá. Esse recorte de uma semana do Inter talvez seja o que mais explica, né? Esses últimos anos, talvez, essa cena que a gente trata como já folclórica do Esporte Clube Internacional, que é quase como se fosse uma síndrome de Robin Hood, né? Vamos lá, o Inter empatando com o Real Tomayapo daquele jeito que empatou. Não vou cansar de dizer, senti um futebol pragmático do Inter, um futebol um pouco sem alma, muito mais voltado a jogadas treinadas do que o improviso, a busca da vitória pessoal. E mais uma vez eu vi, principalmente na figura do Wesley, que comentamos aqui no último podcast, que deu uma vida diferente pro Inter. Gostei de ver, como o Tomás disse, o Kudê entendendo o time possível para titular, diferente do que ele tinha como convicção na sua estrutura. O que eu quero dizer com isso? As melhores peças talvez não se encaixassem na tática inicial que a gente estava acostumado a ver Eduardo Kudê colocando em campo. E não se breca o talento. O talento, ele pede passagem. É uma frase do meu pai também, seu Josué. O talento pede passagem, ele costuma dizer essa. Mas enfim, o Wesley, com a maturidade que vinha demonstrando nas suas atuações, não só entregando o improviso, mas também tendo sendo um diferencial tático e um referencial ali na frente, precisava iniciar jogando e acertou demais Eduardo Kudê em colocar. O Inter não tinha Alan Patrick, o Inter não tinha Ener Valencia, o Inter não tinha Charles Arangues, que são três dos nomes que a gente, nos últimos, sei lá, 40 podcasts, deve ter falado em todos os podcasts esses nomes. O Inter teve
o Fernando também, muito bem contra o Bahia.
Aí é que tá. O Inter teve na última partida o Fernando, que foi absurdamente bem na zaga, e mais ainda quando ganhou campo, foi fazer a primeira função de meio, e também não pôde ir a campo. E aí tem que colocar o Wesley Wanderson. Aí, no contexto do jogo, o Wesley sofre um pênalti antes de fazer o gol, né? Ele sofre um pênalti, o Borré desperdiça esse pênalti, que tá encantado esse gol do Borré. Acho que um pouco da pressão de... É a famosa pressão de ser quem sou, né? Até na hora de bater um pênalti, acho que a galera espera que eu bata muito bem esse pênalti. Eu não posso só fazer o gol. E aí, esse é o momento que o Borré precisa refletir, parar, respirar e pensar que se a bola bater na parte de trás da cabeça dele e entrar e for creditado na súmula, Rafael Borré, já pode ser um início de novo tempo. Mas, voltando, o Inter fez um primeiro tempo trocado com o Palmeiras e depois aceitou que deveria jogar de uma maneira diferente da qual joga. Abandonou aquela noção de marcar muito em cima, sabia que se desse campo o Palmeiras seria um grande problema, e aí se recuou. E teve uma posse de bola talvez inferior a 40%, não sei, ao final do jogo. E tem, para fechar essa explanação, tem uma conta no Twitter que eu gosto de seguir bastante, que chama DataFoot. Eles não falam aqui, eu entrei em contato com eles agora para ver desde quando essa base de dados, mas eles falaram: ontem o Internacional venceu o Palmeiras por 1-0 com 37% de posse, menos de 40%, de posse de bola e 4 finalizações. É a primeira vez que o Internacional vence uma partida no Brasileirão, desde que temos os dados, com a posse de bola inferior a 40% e no máximo 4 finalizações. No caso, isso acho que explicita um pouco de era assim que queríamos jogar e assim que sabíamos que tínhamos que jogar. Fiquei curioso para saber desde quando é essa base de dados.
Se adaptar
deles.
Às adversidades do jogo.
Exatamente.
Se adaptar às qualidades do adversário.
Entender o jogo.
Entender que colocar aquele mesmo esquema 4-1-3-2 sempre em circunstâncias diferentes talvez não seja a melhor resposta, a melhor solução. Então, se criticamos o Kudê há 2, 3, 4, 5 podcasts em relação a isso, temos que agora elogiar Eduardo Kudê, o que já foi feito por Tomás na abertura deste episódio. O Kudê, ele soube entender o jogo, ele mudou o esquema, teve méritos ao escolher os melhores. Hoje o Wesley não pode ser banco, talvez daqui a 3 jogos o Wesley volte para o banco para dar espaço para um outro jogador em melhor momento, mas é assim que se monta e é assim que se constrói um time. Outra coisa, agora o Inter joga nesse 4-3-3, o que não quer dizer que o 4-1-3-2 não seja útil ali na frente e que daqui a pouco o Kudê não monte um esquema com 3 zagueiros ou um 4-4-2. O Inter tem qualidade, o Inter tem peças para ter variações e se comportar de diferentes maneiras de acordo com o que o adversário e o contexto do jogo pedem.
Bruno, um parêntese. Talvez se o Inter tivesse demonstrando aquele futebol que a gente viu no começo do ano e as peças tivessem aqui, a Lampard, Patrick, Ener Valencia, o Kudê pudesse dar o luxo de colocar o time para jogar como ele sonha em jogar lá, no, lá, lá em São Paulo, lá em Palmeiras, eu ia dizer, que é como a gente brinca, né? É, mas lá em São Paulo contra o Palmeiras. E não é o caso. Então, que bom que ele pôde entender. Talvez no segundo turno, quando, se Deus quiser, o Inter tiver todas as suas peças de volta, não tenha ninguém machucado, tomara, o Inter possa jogar no Beira-Rio contra o Palmeiras da maneira que o Kudê sonha. Mas que bom que ele conseguiu entender e demonstrar em campo, né, fazer o time demonstrar em campo que não é sempre só como se sonha.
E mais, né, Tomás, naquela frase do futebol moderno, o Inter soube sofrer nos minutos finais, o Inter soube suportar a pressão do Palmeiras. É, eu tô provocando o Tomás aqui.
Eu acho essa frase horrível, né? Porque ninguém trabalha pra ir mal. Eu acho que o Inter se posicionou do jeito correto para marcar o adversário, né? Ninguém. Eu não trabalho pra fazer errado, né? Pra depois fazer.
Você não acha que é um sofrimento? Ficar lá atrás?
Não, eu acho que o Inter entrou numa estratégia, né? Porque ele sabia que o Palmeiras ia vir pra cima e tinha que montar o esquema do jeito que era. Sabia sofrer. Tu trabalha errado pra corrigir? Não, né?
E tem outra, né? O Inter também deu amostras do seu futebol propositivo em alguns momentos. O Inter também trocou passes. O Inter também criou situações. E o gol do Inter é na marcação alta. É o Inter tentando sufocar o Palmeiras no próprio campo. No próprio campo do Palmeiras, né? Palmeiras...
A roubada de bola diz isso, né?
É isso aí. O Palmeiras tenta sair jogando. O Inter aperta. O Borré rouba a bola. Faz a diagonal na hora certa. Olhando o lance, eu pensei, o Borré vai se atrapalhar. O Borré vai perder o timing da jogada. Mas ele, no momento certo, dá a tacada pro Wesley, tira o zagueiro da jogada e o Wesley tem competência para empurrar para a rede e marcar o gol da vitória do Inter.
Durante o mesmo jogo, inúmeras possibilidades, né? Que é o que nós sempre falamos, né? Que criticamos durante os momentos ruins do Inter. É isso.
E outra, né? Borré. Acho que é um outro episódio, um outro capítulo que podemos abordar. É difícil excluir do contexto o pênalti perdido por ele.
Muito.
Que num primeiro momento, parece que o Borré isola. Manda lá no, em São Caetano do Sul a bola.
Um tiro de meta, né?
Parece que ele bate um tiro de meta. Já tem vídeos nas redes sociais, em câmera lenta, que a bola parece que trisca o travessão e sobe. Eu não tenho uma conclusão sobre isso. Mas o Borré errou o pênalti. O Borré errou o pênalti. Ele não bateu bem, mandou por cima. Isso todos nós concordamos. Agora, do jogo do Bahia pra cá, e penso assim, ó, desde o Tomaiapo, pega a atuação ruim do Borré contra o Tomaiapo, pega a atuação do Borré contra o Bahia e o jogo contra o Palmeiras. Eu vejo uma evolução gradual do futebol do Borré. Contra o Palmeiras, ele conseguiu bons domínios, ele conseguiu boas combinações, ele teve uma oportunidade para marcar o gol no pênalti, não fez. Ele se posicionou muito bem no primeiro tempo e cabeceou a bola à direita da meta do Everton, que se ele está num bom momento e talvez num ambiente sem pressão para o primeiro gol, aquela bola entraria, mas ele rouba a bola do adversário, ele dá assistência para o Wesley. Então, assim, eu penso que o Borré, aos poucos, está evoluindo. O que está faltando para ele, para tirar essa carga, é o gol. E aí depende muito mais dele, né? Porque oportunidades não faltaram contra o Palmeiras, né, Tomás?
Inclusive, ele tem um cabeceio ali que ele erra também, né? Mas, Bruno, não sei se ele tá evoluindo, né? Eu vejo que a movimentação, e ele já tá entendendo a movimentação e o que os parceiros precisam, né? Tanto que a assistência é dele pro Wesley. Mas ele é o cara que veio para fazer os gols. Então ele precisa ser cobrado por isso, né? Então, e bem ou mal, são 5 jogos. Óbvio, ainda tá no começo. Sim, tudo isso é relevado, mas 5 jogos com um atacante não é uma marca boa, né? Ainda mais, vamos lembrar que o último gol dele foi em dezembro do ano passado.
É, ele não fez gols ainda em 2024, né? Mas aí tem um contexto, né? Ali no finalzinho de campanha com o Werder Bremen,
ele já quase não jogava.
Ele já estava em negociações com o Inter e com a cabeça depois, em Porto Alegre.
É, ele já estava jogando muito pouco, mas...
E aqui ele ainda está numa fase de adaptação. Não é passar pano para o Borré, porque assim, ele perdeu chances inacreditáveis. Ele perdeu gols contra o Belgrano, ele perdeu gols contra o Real Tomaiapo, ele perde uma no primeiro tempo contra o Bahia e perde duas oportunidades claríssimas contra o Palmeiras. O pênalti, e o lance de cabeça. O lance de cabeça, né? ele se posiciona muito bem, ele sobe sozinho. Ali é lance de gol. O torcedor na frente do sofá gritou gol naquela bola ali. E ela foi pra fora. Então, assim, no geral, o Borré deixa um pouquinho a desejar pelos gols perdidos. Mas eu entendo, Luca Pumes, que na dinâmica, no entrosamento, como destacou o Tomás, eu vejo uma evolução gradual de Rafael dos Santos Borré. E o gol é questão de tempo, pelo menos eu penso assim.
É, aquele lance que ele consegue se desmarcar da dupla de zaga do Palmeiras, que é uma dupla de zaga qualificadíssima, demonstra o entendimento tático dele, né? É um jogador que sabe explorar os espaços. E aí quando a gente está falando do Palmeiras, na verdade, a gente não só explora o espaço, mas a gente necessita criar o espaço. Então não é qualquer coisa chegar tão inteiro naquele lance. Aí é um problema de execução. Porque se ele tem a habilidade para fugir desses caras, obviamente ele é um jogador diferenciado. Quantas partidas o Palmeiras ganha aí do famoso meio a zero, né? Porque a defesa do Palmeiras não dá chance para os adversários.
Eu assim na estreia. 1-0, gol do Richard Rios num rebote, o Richard Rios chuta e ele é feliz na finalização.
Total, e tem um ótimo grupo Palmeiras. Mas aí ele chega inteiro no lance e aí talvez dê pra enxergar o copo meio cheio e o copo meio vazio, né? Pô, o cara conseguiu criar toda essa situação, que bom, é diferenciado. Mas tem gente que tá extremamente irritado com o Borré. Eu vi inúmeros comentários em Instagram, em Twitter. Só não vi no Facebook porque não olho o Facebook. Mas tenho certeza que pelo público corneteiro que tem no Facebook ainda, os poucos que restam, deve ter alguma coisa. A galera vai dizer, pô, mesmo ele saindo e conseguindo ficar inteiro no lance, ele foi lá e executou mal. Aí, o que está acontecendo? Ah, é tantos por mês e o cara está fazendo isso. É o tempo.
Isso pega um pouquinho, né?
E também, vamos lá.
O cara vem num salário, talvez hoje seja o maior salário do elenco do Inter. Ganha mais que Alan Patrick e Valência, um contrato de 5 anos. O Free Borré, aquela coisa toda. Então cria todo um cenário para na hora H o cara errar o pênalti.
Que o Inter pagou, né, para tirar ele da Alemanha.
6 milhões de euros também. Foi um investimento pesado. O Inter investiu pesado nesse jogador. Um contrato de 5 anos e uma Babilônia por mês. Agora sim, né? Nós somos resultadistas. Alguns mais, outros menos. E a gente sempre fala aqui no podcast, e não adianta, as análises eventualmente serão resultadistas, o torcedor será resultadista, o clube em algum momento será resultadista na hora de tomar uma decisão sobre futuro de treinador ou não. Por exemplo, o São Paulo demitiu o Carpini. Demitiu o Carpini. 2-3 meses de trabalho. Isso aí é puro resultadismo, né?
A vida é resultadista, eu sempre digo.
Então, o que eu quero dizer com isso? É que se o Borré erra o pênalti e o Inter perde o jogo, 10 minutos depois o Palmeiras abre o placar numa situação com o Endrick ou numa bola, bola parada, cara, era crise e um tempestade na cabeça do Borré. Então, assim, ó, hoje a crítica ela é um pouco mais amena ao Borré porque o Inter ganhou o jogo. Porque o Inter ganhou o jogo. Mas, inegavelmente, eu vejo um Borré melhor a cada jogo. Melhor entrosado a cada jogo.
E fica um retrogosto agridoce nisso aí.
O que é um retrogosto agridoce? É o quê? É um picante com doce? É um queijinho com mel e um presuntinho?
O retrogosto é como se fosse... vamos comparar com o perfume, seria a nota de saída, né? O perfume, ele tem a nota de entrada...
Eu pensei em comida, o Luca Pumes está com perfumes. Olha só que loucura isso aqui.
E aí, na
comida, o Borré tem o perfume do gol, Luca Pumes.
Acho que ele esqueceu de borrifar nos últimos jogos, mas... mas, vamos lá. Se ele resgatar a essência, talvez...
Eu disse isso porque eu tô muito português, sou muito europeu ultimamente. Então, eu tô com queijos, eu tô com presuntos, com agridoce.
Que tal a gastronomia?
O vinho.
Ah, que maravilha.
Ah, o retrogosto é aquele... É o sabor final, é aquele que fica em boca. Né? Tem aquilo que a gente sente e aquilo que fica.
Tá, mas por que agridoce e não amargo?
Não, agridoce porque logo na sequência ele foi lá e conseguiu se recompor na partida, dando uma assistência para um gol que a assistência em si, tu pode olhar ela e achar que é meio estranho, ao mesmo tempo ele dá meio que uma puxadinha porque ele coloca o pé embaixo da bola, mas ela chega no Wesley de uma maneira redondíssima, né? Então é uma assistência, é de fato uma assistência, não é só aquele passe que acaba resultando num gol. Então eu acho que ele tem mérito sim, só que o pênalti é escandaloso, né, Bruno? A gente fala desse lance aí na trave, o Tomás, ele viu, eu mostrei o lance pro Tomás aqui agora, pro Tomás.
O lance na trave é o pênalti.
Pra mim eu consigo enxergar essa triscadinha na trave,
travessão,
que faz ela subir mais ainda. O problema é que ela bate exatamente no ponto mais alto da trave, aí ela toma um rumo muito...
É um toque sutil. Aparentemente um toque sutil. Eu comecei a pensar que de fato houve o toque pelo esguicho da água. Sabe quando a bola...
Tomás Ramos...
Tomás tá hoje, hoje tá demais esse podcast. Não, não. O esguicho da água, sério. Não, não, mas tá maravilhoso isso aqui.
Sabe quando um cara cabeceia... Já viu a imagem do cara cabeceando a bola e saindo aquela... O suor, a água...
É como no box, quando entra um golpe, tu
exatamente.
Vê.
Exatamente. Então, assim, brevemente ali dá pra ver que tem um esguicho no entorno da bola, assim, um esguicho... Sabe?
Uhum. Como é que é o barulho?
Isso me causou uma dúvida. Eu fiquei pensando, será que de fato essa bola não bateu no travessão? Mas, cara, independentemente disso, o Borré errou o pênalti, né? A gente tem falado pouco do sistema defensivo do Inter. Nos bons e nos maus momentos. A gente tem falado pouco sobre isso. Luca Pumes e Tomás Ramos. Em 20 jogos no ano, o Inter sofreu 9 gols. Há, nitidamente... uma solidez defensiva e um trabalho defensivo muito bom sendo executado pelo time, independentemente do momento. Quando o Inter cai pro Juventude, o ataque perde oportunidades, mas o Inter toma um gol no confronto de 180 minutos. O Inter começou mal a Sul-Americana, mas o Inter não foi vazado na Sul-Americana. Então, assim, independentemente do momento, o sistema defensivo tem dado conta do recado.
Bruno, eu até avalio um pouco diferente, porque eu também coloco no nível dos adversários, né? Só que aí que tá, quarta-feira, o Inter teve um dos dois principais adversários que ele, da América, né? Porque, como eu sempre digo, né? Flamengo e Palmeiras são os melhores da América, e eu vou manter isso, acho que por um bom tempo, pensando desse jeito. E no ataque do Palmeiras tem o Endrick. Não é à toa que o Real Madrid vai tirar ele daqui. Porque ele é muito acima dos outros. A qualidade que ele tem. Em uma das poucas jogadas que ele faz, se vocês lembrarem, ele pega a bola no meio do campo, dá um lençol no Thiago Maia. Aí agora eu acho que o Bruno Henrique vem pra tentar driblar, tentar roubar a bola dele. Ele dribla o Bruno Henrique. O Thiago Maia volta, toma outro drible. É. Ou seja, ele é muito acima. E mesmo assim, o Palmeiras quase não incomodou o Inter. O sistema defensivo do Inter foi muito bem, teve um teste duríssimo e ele aprovou, foi muito bem. O Vitão e o Mercado conseguiram sobressair, isso é mérito do Coudé.
E no final da partida, quando o Palmeiras solta os laterais e acaba ficando só com o seu miolo de zaga na recomposição, e quando eu falo miolo de zaga... é até certo ponto, porque depois o Gustavo Gomes vai para fazer a função de centroavante, como o Rodrigo Moledo fez uma vez, mas quando era o Rodrigo Moledo, a galera achava engraçado, né? Gustavo Gomes pode. Mas daí o Gustavo Gomes vai lá para tentar no Bumba Meu Boi também, povoar a área. É um jogador muito bom de bola aérea. O Coudé rapidamente entende esse jogo de xadrez e responde. O que acontece? Ele coloca primeiro... ele coloca o Igor Gomes, mas o Igor Gomes entra depois. E antes ali...
O Robert Renan.
Isso. Ele coloca o Robert Renan na do Wesley. Isso. E o Igor Gomes na do Bustos.
E aí quando ele coloca o Igor Gomes, eu acho também entra o Luca, porque ele percebe que o Palmeiras tá dando alguns espaços e talvez numa escapada mata o jogo. Então, claramente aparece o dedo do treinador aí. E aí eu quero... aproveitar para te passar a bola fazendo uma pergunta já. Será que o dedo do treinador ele não aparece mais quando a gente está falando da parte defensiva do que da parte ofensiva? Porque querendo ou não, a parte defensiva é um pouco mais da estratégia do que a gente estava falando antes também, do que depende do improviso, da vitória pessoal. A parte defensiva, quando a gente está falando de um movimento defensivo como um todo, é muito mais sobre a estrutura.
Eu já ouvi diversas vezes a frase: destruir é mais fácil do que criar. Então eu tenho dúvidas. Assim, inegavelmente, a comissão técnica tem muitos méritos na parte defensiva. Gente, o Inter tomou 9 gols em 20 jogos. 9 gols em 20 jogos, isso é muito pouco. O Inter tem média de 0,45 gols sofrido por partida. Ou seja, o Inter sofre em média um gol a cada quase 3 jogos. Pega o rival. O Grêmio tem 21 gols sofridos em 20 jogos, praticamente contra os mesmos adversários.
Tem razão.
Praticamente contra os mesmos adversários. A diferença é que o Grêmio pegou o Strongest e o Achipato, o Inter pegou o Belgrano e o Tomaiapo.
E o Inter pegou o Palmeiras.
O Grêmio pegou o Atlético, que era o melhor ataque do Brasil e não foi vazado. Então, para colocar na balança, assim, para a gente ficar no 0-0 nessa história. Então, comparando só com o rival, olha como o Inter é sólido atrás. Mas eu tenho dúvidas, Luca. Eu tenho dúvidas, porque... já deve ter ouvido a frase, né? Que criar é mais difícil do que destruir, né? Construir é mais difícil que destruir. Então, mas assim, é inegável que tem muito trabalho e tem mérito ali, né? E é curioso, né? Porque não tem como não olhar para trás. Não tem como olhar para aquele momento de turbulência dos quatro empates e pensar, gente, o Inter deu o gauchão pro Grêmio. Não tem como não olhar para trás e pensar isso. Porque assim, há uma semana estávamos criticando o Inter de quatro empates, o Inter que se repetia, o Inter que estava aparentemente sem soluções, um time nervoso, abalado no Beira-Rio contra um time boliviano que poucos conhecem. E, cara, passa uma semana e o Inter dá uma resposta tão legal, tão positiva, que eu realmente não consigo não olhar para trás e lamentar os tropeços pro Juventude, que é verdade, ganhou do Corinthians na rodada, tem também o trabalho de Roger Machado, mas o Inter inegavelmente é muito melhor no papel que o Juventude, e eu não consigo olhar pra frente, Luca Pumes, e projetar o que vem pela frente.
É...
Assim, contra o Atlético, já entrando no próximo jogo, contra o Atlético Paranaense, o que a gente pode esperar do Inter no gramado sintético?
Ó, vamos lá, quando a gente começou a projetar a sequência do Inter, todos aqui... entenderam, e foi um consenso geral, de que 4 pontos em 9 não era mau resultado. Se o Inter conseguisse buscar um empate entre os jogos de Palmeiras e Atlético Paranaense, porque assim, ó, é que a questão para esse momento é que o contexto seria muito, muito pesado. Mas se tu pega o Palmeiras na 10ª rodada e o Atlético Paranaense na 22ª, não tem como, né? Na 10ª, sei lá, na 17ª, é distante um jogo do outro. Não é nenhum absurdo tu pensar em perder esses dois jogos para construção geral e mesmo assim tu ser campeão. Se o Inter quer ser campeão brasileiro, não seria um absurdo tu perder esses dois jogos, por tudo que esses dois times representam e pelo histórico recente desses times nas suas casas. Mas agora, quem é que pode dizer que o Inter não consegue 9 de 9? O Inter já fez 6. É um jogo a mais. Se são 38 finais e o Inter já venceu 2, por que, que não pode vencer a terceira? Se 4 de 9 a gente olhava já com bons olhos o time que faz 6 de 9 e vence o Palmeiras na sua casa, teoricamente pode vencer qualquer time.
Tudo
é contexto.
Nós analisamos as 3 primeiras rodadas em meio a um momento de pressão e turbulência.
Exatamente, eu passo esse pano pra nós.
Então assim, ó, eu disse o seguinte, eu cheguei a dizer o seguinte no podcast, ou disse na redação, enfim, eu disse em algum lugar, eu acho que eu disse no podcast, eu assino agora 5 e 9, ganhando o Beira-Rio, empata 2 fora, eu assino agora. E o Inter já conseguiu 6 em 2 jogos.
É.
Então o Inter já conseguiu mais do que a minha projeção, que eu considerava otimista por conta daquele momento.
A projeção
é
otimista.
Mas é aquilo que a gente comenta eventualmente, né? O Inter é um time contraditório. Perde pouco? Perde. Perde pouquíssimo. O Inter só perdeu pro Guarani de Bagé. E vocês lembram dos jogadores que atuaram em Bagé? De alguns jogadores que atuaram em Bagé?
Luiz Adriano, Pedro Henrique.
Campagnaro. De Pena.
Uhum. Nem 4 que não estão mais aí já.
É.
E que eram tidos... Os 4 importantes para grupo. O Luiz Adriano, talvez... O Campagnaro mais marcado pela torcida. E o Luiz Adriano, talvez, por um contexto geral, mais tido como sem espaço, porque a posição começou a inchar. Mas, por exemplo, na reta final do gauchão ali, todo mundo sabe que se a gente... Por exemplo, cogitaram o Pato antes. Será que... Assim, ó, é a coisa mais absurda que eu vou falar hoje. Mas... Será que se o Inter tivesse mais uma opção, e aí eu não estou falando de Alexandre Pato, mas talvez pudesse ter sido, ali contra o Juventude não teria feito diferença? Porque ao Inter faltou opções de ataque. Por quê? Porque Rafael Borré chegou depois.
Faltou o Bremen liberar o Borré antes.
É isso também. E o Inter fazer algo...
E o Valencia não estava 100%, tanto que o Valencia não reapareceu então nem no campo.
Exatamente.
Valencia tinha uma lesão, foi pro sacrifício, o Inter precisava do Valencia.
E a projeção naquele jogo era de meia hora, e o Kudê ainda coloca ele pro sacrifício mesmo, porque se a projeção era meia hora,
se entendia
que 15 minutos do segundo tempo, estamos precisando do Valencia, tá, é seguro colocar ele. Aí o Kudê tem que colocar ele no intervalo do jogo, porque o Inter tava apático. Ao Inter faltou opções naquele momento. Hoje o Inter tá um pouco mais recheado. Hoje talvez o Inter tenha essas opções. Mas outras especulações de nomes foram feitas ali, e talvez o Luiz Adriano pudesse ter sido liberado um pouquinho depois. Entendo o contexto. O Inter tinha... Tu não conseguiria imaginar algumas coisas que aconteceram. Mas a imprevisibilidade do futebol faz com que a gente tenha alguns pés um pouquinho atrás. E aí é aí também que eu falo sobre os movimentos que o Inter poderia ter feito para não dar de presente o gauchão pro Grêmio, como tu falou anteriormente.
É, deu de bandeja pro Grêmio. Inclusive, falei no podcast do Grêmio isso. Falei pra Keck. Olha, o Grêmio é campeão gaúcho porque o Inter...
não teve forças ou não teve competência para chegar na final. Porque o Grêmio joga na temporada, abrindo parênteses aqui, e eu tenho dito isso para o João e para a Kek, que formam também o time titular do podcast do Grêmio. Até agora, o resumo do Grêmio na temporada é um futebol mediano. Um pouquinho melhor às vezes, um pouquinho pior às vezes, já foi melhor contra o Atlético, já foi pior contra o Vasco, o Grêmio tá no razoável. E o Inter deu amostras que encantaram a imprensa, entre aspas, do centro do país, que é uma expressão que eu adoro, a imprensa do centro do país. O Inter foi, foi exaltado, foi destacado como o melhor futebol do país em determinado momento. Então o Inter fez por merecer, o Inter tinha bola para isso, só que o Inter fraquejou. O Inter fracassou na hora H. Então, assim, a gente olha pra essa sequência. Poxa, o Inter não perde há 16 jogos. Pega time titular. Só os melhores. São 20 jogos sem perder. O último jogo foi pro Palmeiras, na Arena Barueri, em novembro do ano passado. Uhum. De lá pra cá, o Inter tem 4 vitórias seguidas pelo Brasileirão de 2023. O Inter não perdeu com titulares no Gauchão e não perdeu com titulares na Sul-Americana.
E esse jogo era perfeito pra quebrar o encanto. Porque é o Palmeiras de novo, na Arena Barueri, não, tava de novo.
A derrota tava desenhadinha.
Desenhadíssima.
No mundo pessimista colorado, né? Mas o Inter conseguiu um bom resultado e manteve a invencibilidade. Agora para domingo, 4 da tarde, em Curitiba, Tomás. O que a gente pode esperar do Inter? Uma nova vitória, titulares, preservações por conta do sintético?
É um jogo duríssimo, né, Bruno? O Furacão, eu entendo que tem um bom time. O Cuca é muito bom treinador. Tem que ver ainda como é que o Cudê vai armar, né? Porque você bem citou. O piso é diferente, há jogadores que precisam ter um cuidado diferente, né? Por exemplo, o Alário não chegou a jogar na Arena Barueri, então ele poderia, mas por causa do joelho, né? Talvez deu uma segurada no Alário para utilizar no Equador. Tem até pela essa arrancada do Inter, quem sabe o Inter não aposta em grande parte dos titulares agora em Curitiba e justamente faz o contrário, dá uma segurada no Equador até pela viagem ser mais desgastante, uma viagem mais longa, né? Então tem que ver como é que o grupo vai reagir, como tá a situação física deles pelo desgaste do jogo da Arena Barueri, para ver como o Cudê vai planejar esse time. Mas titulares, misto ou reserva, o jogo é muito complicado.
É, inegavelmente um jogo dificílimo. O Atlético vinha de 8 vitórias seguidas com Cuca, perde na Arena, na estreia fez 4-0 no Cuiabá em casa. Cuiabá é um time que tá criando casca na primeira divisão, tem jogadores interessantes, então jogar em Curitiba, jogar na Arena da Baixada é sempre muito complicado, e o gramado sintético dá uma pimentinha a mais no jogo, né? E sempre causa preocupações para o adversário. Agora, a sequência quarta e domingo ela permanece, né? O Inter pega o Atlético Paranaense fora, pega o Delfim fora, e depois pega o Atlético Goianiense no Beira-Rio. Para vocês, o planejamento é, pensem, Brasileiro, fora Atlético, Delfim, fora Sul-Americana, Goianiense, em casa, Beira-Rio. É titular, reserva, titular, preserva contra o Atlético, até pelo gramado sintético, deixa de somar pontos, vai com força máxima para se recuperar na Sul-Americana, e titulares contra o Goianiense. Como é que vocês montariam o planejamento do Inter para os próximos 3 jogos?
Difícil, Bruno. O Atlético, ele tomou 2-0 do Grêmio, é verdade, mas quem assistiu o jogo sabe que o Atlético não foi um time moroso. O Atlético teve chances de empatar, e o Grêmio conseguiu sacramentar a vitória até um pouco cedo, mas o Atlético continuou tentando, o Atlético teve boas ações e o Grêmio soube se defender bem. Como que eu vejo essa situação agora? O Inter tem dificuldades históricas para jogar na Arena Nova do Atlético. A gente sabe do que o sintético traz para a partida em relação a contexto também. Mas eu acho que o time tem gás. Óbvio. Pode ser que daqui a pouco o Inter enxergue que na Copa Sul-Americana vai chegar muito desgastado se colocar esse time aí. Mas se a gente tá falando de 38 finais, é a hora de parar de pensar em embalar?
No fim das contas, essa pergunta é, o que é mais importante no momento? Largar bem no Brasileiro ou se recuperar na Sul-Americana? Essa é a pergunta. O que eu quis propor para vocês é exatamente isso.
É difícil. Quando a gente tá falando justamente de entender os objetivos do time no ano, tá claro, o presidente já falou várias vezes, são 38 finais. Se são 38 finais, como é que tu escala o teu time numa final? Essa, pra mim, é simples. Aí não adianta o que, que o Luca acha, o que, que o Tomás acha, não adianta.
Advogado do diabo. Aí mescla e perde pro Delfim.
É, aí o que, que acontece? Começa uma pressão muito maior, porque daí tem que ganhar, cara, todas as partidas do retorno.
Do retorno.
Eu acho que não perde pro Delfim mesmo.
Eu também acho que não, mas assim, eu tô criando cenários. Porque o Inter não pode abrir mão da Copa do Brasil nem da Sul-Americana. Aliás, Juventude no caminho do Inter na Copa do Brasil, já vamos falar sobre isso. Mas eu quero ouvir o Tomás sobre essa provocação. Antes, o Luca tá pedindo ali a palavra.
Só pra finalizar, aí saiu caro o empate com o Real Tomayapo. Porque afetou o planejamento.
Afetou o planejamento, é isso aí.
A maior...
Se ganha de 1-0 com gol aos 65 do segundo tempo, gol aos 90...
A gente já podia começar a pensar em esquecer que o Inter jogou mal aquele jogo.
Não,
porque
assim,
os pontos estão lá.
O Inter seria criticado igual, mas o planejamento seria diferente, a situação na tabela seria outra.
Seria criticado, mas é por isso que eu falo. A gente poderia estar começando a perdoar.
É,
e aí, nesse momento que está afetando o planejamento, a gente vai jogar esse perdão lá para o final, da fase de grupos, que daí a gente vai ver o quanto aquilo ali fez falta ou não.
E aí, Tomás, e esse dilema? É largar bem no campeonato ou focar as forças numa recuperação na Sul-Americana?
Titulares, reservas, titulares.
É, eu tô com o Tomás. Tomás foi direto e reto, e eu acho que é isso. Força máxima em Curitiba, um time alternativo em Manta, e força máxima com o Goianiense. Porque se belisca um empate com o Atlético fora e ganha do Goianiense em Porto Alegre, num cenário que eu acho que é otimista, né? O Inter larga com 10 pontos em 12. 10 pontos em 12 é um excelente início de campeonato.
Mesmo sendo 9 em 12, seria um ótimo início.
Seria
um
ótimo início. E assim, colocar titulares contra o Atlético não significa um empate, uma vitória, nem uma derrota, né? A gente tá dizendo, largar bem no campeonato, como se o Inter colocasse titulares e fosse superar o Atlético naturalmente. O Inter pode colocar titulares e reencontrar uma derrota eventualmente. Isso pode acontecer.
E pode botar um time alternativo lá nas Copas Sul-Americanas.
E meter 4-0 no time do Golfinho. Então assim, né?
Los Cetáceos.
Então O futebol também é apaixonante por isso, né? A gente pode desenhar aqui, o Inter vai largar bem no campeonato, força máxima com a Paranaense, força máxima, o Goianiense alternativo em Manta. O Inter ganha só o jogo em Manta. Pode acontecer. Pode acontecer. Bom, muito bem. O cenário ideal seria uma vitória contra o CAP, né? Se o Inter ganhar do CAP... O Inter já tá embalando, né? Já tá empolgado. Já tá empolgado. É cedo pra dizer que o Inter é candidato ao título ou o Inter precisa provar mais ainda?
Candidato.
Porque assim, ó, no papel, no investimento que foi feito, pelas peças que foram contratadas, eu falei, esses dias discuti fora do ar com o Tomás sobre isso, porque eu coloquei o Inter como um candidato ao título e o Tomás falou, não, cara, os candidatos são Flamengo e Palmeiras. O resto precisa aprovar. Eu falei pro Tomás, cara, mas olha o que o Inter investiu. Olha as peças que o Inter contratou. Pelo grupo, pelo elenco do Inter, eu penso que sim, o Inter é candidato ao título do Campeonato Brasileiro e tem obrigação de disputar no mínimo o G4.
Esse grupo postula, se tu é postulante, tu é candidato. É, pra mim é isso. Eu vou contigo no teu raciocínio. Se o Inter vai conseguir transformar isso em futebol dentro de campo o suficiente pra lá na 18ª rodada já tá uns pontos à frente e lá na 30ª rodada já tá se desenhando ali dentro de um G4 e brigando pelo título, isso é outra coisa, mas candidato é.
E aí, Tomás, pra ser candidato, tu achas que o Inter tem que provar ainda dentro de campo?
É, Bruno, pra mim o Inter é candidato ao G4, isso sim. Na quarta-feira, ele deu uma forte credencial que ele pode entrar na briga pelo título.
Uhum.
Mas ele ainda tá abaixo. Ele ainda precisa caminhar mais um pouquinho para mostrar que o Flamengo e o Palmeiras vão sofrer durante 38 rodadas com o Inter no encalço dele.
Sabe o que é bacana, Luca? Que a gente fala dessa invencibilidade, já falamos mais de uma vez aqui desses 16 jogos de invencibilidade da vitória contra o Palmeiras, estamos aqui falando muito sobre isso e agora me ocorreu que o Coudet ainda não teve, por exemplo, a dupla de ataque dos sonhos. O Inter ainda não escalou Valência e Borré juntos. O Inter ainda não escalou Alan Patrick, Valência e Borré. O Inter ainda não escalou Arangues, Alan Patrick, Valência e Borré. O Inter ainda não escalou Fernando, Arangues, Alan Patrick, Valência e Borré.
E vai se criando um esqueleto.
E aquilo que a gente disse, sem estes caras técnicos que dão jogo, Fernando, Arangues, Alan Patrick e Valência, o Coudet encontrou uma forma de jogar com dois pontas, 4-3-3. Méritos pro Coudet. Quando voltar o Arangues, ele vai ter que criar um sistema para adaptar o Arangues. Talvez não seja o 4-3-3. Pode ser o 4-1-3-2 de novo. Talvez seja uma outra formação. Então é importante que o Inter tenha variações e que o Coudet trabalhe isso, né? Para que num jogo ele tenha o Bruno Henrique, aí no outro ele vai ter o Arangues, aí ele vai colocar o Fernando no meio, vai colocar o Fernando atrás, ele vai ter o Valência, ele vai ter o Borré, ele vai ter o Alan Patrick. E assim ele vai joqueando os caras e vai criando imprevisibilidade. E aí não fica aquela coisa, sabe, 4-1-3-2, 4-1-3-2, 4-1-3-2, que aí o Roger amarra o Inter e até o Real Tomayapa amarrou o Inter. E quando o Inter deu um estalo, quando o Coudet visualizou uma situação diferente, o Wesley melhorou o time no intervalo do jogo do Bahia e o Inter foi muito bem contra o Palmeiras. E então se cria essa expectativa, né, de que tem uma galera boa pra encorpar esse time.
É, e aí eu acho que o Tomás, ele traz um ponto pra discussão que é muito interessante, mas eu acho que ele não discorda. Porque assim, ó, eu vejo muito separado o brigar pelo título e tu ser candidato. Eu acho que são duas coisas diferentes. Tipo, eu acho que tu dizer que o Inter é candidato ao título não diz que o Inter vai brigar pelo título. No momento que tu é candidato, tipo assim, ó...
Eu acho que são coisas parecidas, eu discordo um pouquinho de ti.
São coisas parecidas, mas elas não são idênticas. É isso que... elas podem ser semelhantes, mas elas não são idênticas. Porque pra mim ser candidato é tipo assim, ó... Pegar um processo eleitoral, o que a gente mais está acostumado a ver essa palavra. O candidato é todo aquele que se torna apto a estar. Agora, se ele vai brigar por... O Padre Kelmon era um candidato à presidência. Mas ele brigava pelo...
Não brigava.
Então,
não brigava.
Pra
perfeito,
mim é,
é um belo exemplo, Lucas.
Então,
um belo exemplo.
É que assim, ó, ele conseguiu chegar lá baseado na sua estrutura. O partido possibilitou que alguém fosse candidato ali. No momento que tu tem um time de futebol, mas... e tu coloca... um time que todo mundo olha e fala assim, caraca, esse time tem um bom sistema defensivo, dentro do meio de campo tem jogadores diferentes, o ataque é acima da média dos outros times até que podem chegar num G4. Bom, então esse time, ele é um candidato ao título.
Mas nessa lógica, pra ti o Cuiabá também é candidato.
Por quê?
Porque se tu citas o Padre Kelmon como o candidato padre, como um candidato padre. E nós sabemos que ele não vai ganhar... Todos que estão na Série A são candidatos.
É,
porque todos ali podem brigar pelo título.
Não, mas daí... Aí
todos ali,
por
tipo
isso
assim,
que eu fiz
todos
o recorte, estão... Por isso que eu fiz o recorte...
Assim, até o Palmeiras pode cair.
Por isso que eu fiz o recorte do que é esse elenco. E aí, o que seria uma estrutura de um é diferente do que seria uma estrutura de outro. Mas na contraposição
faz sentido. O que eu coloco como candidato é times que podem brigar pelo título. Acho que o Palmeiras briga pelo título, o Flamengo briga pelo título, o Inter pelo elenco que tem... Concordo com o Tomás que precisa mostrar mais em campo, até porque, como citamos, Valência e Borré não jogaram juntos, Fernando e Arangues eu acho que também não jogaram juntos, enfim, o Inter tem N possibilidades de time que o Coudet pode trabalhar nas próximas semanas, e cara, a tendência é o Inter jogar cada vez melhor. Gente, o Inter jogou sem Valência e sem Alan Patrick, os principais jogadores, a tendência é que esse time melhore, que esse time encorpe. Então é Flamengo, Palmeiras, o Inter, o Atlético Mineiro, eu acho que tem força pra brigar, tem uma dupla de ataque excelente, Hulk e Paulinho. Que mais? O Atlético Paranaense do Cuca, que é muito bem treinado, penso que é candidato, se focar, se direcionar forças pro Campeonato Brasileiro, pode brigar lá na frente. A gente viu o Inter de 2020, que era inferior ao time atual, brigar pelo título até a última rodada e não ser campeão por 20 centímetros. E nós sabemos que o Inter conseguiu brigar pelo título porque estava fora de Libertadores e Copa do Brasil. Então, quando um time direciona para uma competição, ele se torna mais forte. Tendo em vista que o Flamengo vai ter Libertadores, vai ter Copa do Brasil, vai ter Brasileiro, o Palmeiras também, e o Inter também está envolvido em 3 competições. Embora, né, a Sul-Americana seja a menos importante, na minha opinião, com relação à Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.
Fernando e Arangues estiveram juntos contra o Nova Iguaçu.
A jogar contra o Nova Iguaçu. Valeu, obrigado, Tomás. Boa lembrança. Bom, vamos adiante aqui. Juventude, Tomás, na Copa do Brasil. Ironia do destino, coincidências.
Até o Coudet brincou com isso na coletiva, né? Talvez tenha o destino, né, tenha sorrido pro Inter, né? Porque quem diria que menos de 2 meses depois, esse grupo aí e o Coudet teriam uma chance de responder, né? Pelo tombo que eles tiveram diante do Juventude no gauchão e até... óbvio, ele vai ser na terceira fase ainda, e em 99 foi na foi na semifinal da Copa do Brasil. Mas também tem esse gostinho, né, de lembrar 99 e agora tão recente. Ou seja, eles têm uma segunda chance de mostrar que foi um tombo ali no gauchão, mas que eles são mesmo melhores e podem sim superar a Juventude.
Depois da terceira fase, oitavas, né? Luca Pumes, decisão por pênaltis. Vaga nas oitavas, 6-6. Vai Robert Renan, ele cava, Inter classifica.
Eu vi um cenário parecido e eu vi uma resposta num tweet dizendo assim, ó, se o Inter chega a ir pros pênaltis com Juventude, eu não vejo nem os acréscimos, me matou antes, pra não dar a chance da amargura de novo. Cara, não dá, o Inter tem que provar em campo, o Inter tem que vencer esse jogo, o Inter tem que dar a resposta que a gente espera. Você não conseguiu fazer seu futebol aparecer na primeira partida contra o Juventude lá e a gente esperava que em casa resolvesse. E aí é esse trauma, né? Do em casa a gente resolve há tanto tempo aí.
Então tu tá feliz que a decisão é no Jacone?
É, de alguma maneira a gente pode construir essa vantagem em casa antes e ir pra lá com o Juventude tendo que mostrar futebol.
Se
o Juventude
sinceramente,
se o Juventude se abrir lá. Eu não acho ruim também, mano. E assim, ó, não digo que eu prefiro, mas não acho ruim. Até porque se o Inter... se a gente analisar os times que o Inter poderia pegar, o Juventude, ele tá ali entre os piores, mas não era o pior time, né?
Podia ser Juventude, Vasco, Sport, o que mais? De primeira divisão?
E, inclusive, eu prefiro pegar o Juventude do que o Vasco,
Sport,
por
tá
exemplo.
Na segunda divisão, mas eu digo que é um time de torcida, um time de massa, um time que ano que vem pode estar de novo na Série A.
O Inter andou caindo na Copa do Brasil pro Vitória. Não lembro se o Vitória naquele ano que o Inter caiu, que foi três balaços.
Acho que não.
O Inter já caiu algumas vezes pro Vitória na Copa do Brasil.
Não, mas recente não tá. Agora. Eu não sei se o Vitória tava na Série B. Ou...
Na queda do Ramírez? Que era tomar 3-1 do Vitória no Beira-Rio.
Cara, eu lembro que teve uns golaços assim, mas hoje, analisando também, dá pra ver um pouco de falha do goleiro Daniel, eu acredito.
Bom, eu tenho ainda mais três tópicos pra fechar o podcast. O primeiro deles. Ô Tomás, detalhes sobre o Fernando. Ele foi desfalque contra o Palmeiras, de acordo com o Inter, por conta de um problema no ombro, né? Podemos esperar o Fernando no fim de semana contra o Atlético Paranaense ou ainda é cedo para afirmar?
Bruno, não era um problema muito grave, né? A questão do Fernando. Ele tá com um edema, mas ele já estava tratando, né? Talvez se o Palmeiras e Inter fosse na 35ª rodada do Brasileirão, ele jogasse, né? Mas como era na segunda, o Inter deu uma segurada. Então, quem sabe ele não se recupera até domingo para estar em campo, né? Não é algo tão grave assim quanto as situações, por exemplo, do Alan Patrick e do Valencia, né?
O Inter falou que o Arangues está em retreinamento já, após o problema no tornozelo. Foi essa expressão utilizada pelo Inter. Pega para nós, por favor, Tomás, no grupo da imprensa do Esporte Clube Internacional. O que o Inter falou do Arangues ali, quando saiu a escalação?
Não, ele segue no tratamento do tornozelo
direito. Ah, não é retreinamento, é tratamento.
Ele ainda não tá aprimorando a parte física, ele tá ainda no DM.
Então, se tá no DM, faltando 2-3 dias pro jogo, o Arangues dificilmente terá condições. Então, dos caras fora, o Fernando é o que tem chances de voltar, né? Nós temos aí Arangues, Alan Patrick, Valência, Fernando, que tem chances de retornar. Tem mais o Johan e o goleiro Ivan, né? Além do Gabriel afastado. Então, dos desfalques aí, quem sabe o Fernando pode retornar. Segundo tópico, para destacar aqui que o Robert Renan voltou a ser utilizado por Eduardo Cudê depois de 23 dias. O Cudê apoiou o jogador, deu respaldo ao atleta, disse que é um dos jogadores mais promissores da posição, que é um garoto que ele não tinha a dimensão, talvez não tivesse naquele momento a dimensão do clube, da responsabilidade, que ele até utiliza uma expressão que o Robert Renan estava morto, eu suponho no sentido de abatimento, né, de mal de cabeça, né, no sentido de abalo, né? Ele ficou muito abalado com o pênalti perdido, pela desclassificação, com certeza com as críticas, mas que agora, nestes 23 dias em que ficou afastado, foi preservado de 2 jogos no Beira-Rio, né, sequer ficou no banco de reservas, o Cudê acredita que o Robert Renan ele pode dar uma resposta, dar a volta por cima e reconquistar o torcedor colorado. Trata-se, inegavelmente, de um jogador tecnicamente muito bom, de um zagueiro com um futuro brilhante pela frente. Então, surgiram algumas especulações no Rio falaram do Fluminense, em BH falaram do Atlético Mineiro, o Magrão, depois do jogo contra o Bahia, bateu o pé e disse, Robert Renan não sai, pelo menos neste momento, né?
É que também nem poderia, né, Bruno, porque ele tá emprestado pelo Zenit.
Sim.
Vamos lá. Se o Galo, por exemplo, que você citou agora, quisesse mesmo, o Inter tem que devolver pro Zenit, e aí já vira uma transferência internacional. Sim. Que não pode agora, que é só uma janela, não sei, não é uma exceção, mas é uma janela que só funciona com quem disputou
o estadual
e tem que ser uma transferência nacional, né?
Sim, mas resumidamente, se isso acontece, o Robert Renan não vestiria mais a camisa do Inter. E muito foi comentado, né, que esse cara não pode mais jogar, que o Robert Renan tá de saída, que não tem mais ambiente, e no fim o Inter contornou a situação e dá uma nova oportunidade para o Robert, muito elogiado por Eduardo Cudê. Ele precisa agora correr atrás, né? Porque na hierarquia fica atrás de Fernando, Mercado, Vitão e talvez Igor Gomes. Então, aos pouquinhos, o Robert tem que reconquistar o seu espaço. O Capumes ontem pegou o microfone e quer falar.
Não, ontem ele entrou um pouco. Ele entrou antes, né? Do Igor Gomes, mas eu acho que isso não diz também sobre questão de hierarquia, porque ele entra ali para fechar o lado esquerdo. Então, faz mais sentido ele do que o Igor Gomes, que entra na sequência. E também é importante. Se provou importante a força de tu ter essas opções na defesa, no setor defensivo, justamente porque em momentos como no jogo de quarta-feira, com o Palmeiras atacando com muita força, colocando até os seus laterais um pouco mais à frente, o Inter precisa se defender, e foi o que o Inter fez, graças também a ter um pouco mais de opção do que teve nos outros anos pro setor defensivo.
Para calar os corneteiros, eu tenho aqui o resultado do último palpitão, né? Não tivemos o Tomás, que por conta do calendário apertado de podcasts, né, foi preservado. Então, tivemos aí o...
Eu tava com desgaste.
Desgaste vocal. Então, ele foi preservado por isso. Tivemos o Luca Pumes colocando 2-1 para o Inter. Matheus Trindade, 1-1. E eu coloquei 2-2. Então, digamos assim que o Luca ficou mais perto, né, porque acertou a coluna, acertou a vitória, embora tenha errado o placar. Muito bem, domingo, 16h, Atlético Paranaense e Inter, na Arena da Baixada em Curitiba. Luca Pumes, o teu palpite.
Internacional 2, Atlético Paranaense 1.
Eu vou no 0-0. Tomás?
Furacão 2, Inter 1.
Eu vou seguir na minha lógica, Bruno. Enquanto o Internacional não me der motivos pra desacreditar dele, eu seguiria acreditando.
É, ele deu motivos aí recentemente.
Não, mas
né?
É no recorte do Brasileirão.
Ah, no Brasileirão.
Assim,
Brasileirão.
Ó, são duas partidas e duas vitórias nesse recorte. Então, ano passado foi a mesma coisa. O Inter conseguiu manter uma sequência ali. Enquanto ele foi mantendo a sequência, eu fui sempre apostando em vitória.
Luca parece um pouco supersticioso.
É, talvez possa ser. Não, mas não diz sobre o que eu acho que vai acontecer baseado no meu palpite, mas sim sobre demonstrar publicamente a minha confiança no time.
Inegavelmente, a gente faz parte de um podcast que analisa um dos times mais difíceis. Mais difíceis.
Não facilita o trabalho do cara.
De ser compreendido.
A melhor frase do podcast hoje acaba de sair de Bruno Cavazzotti.
É um time dificílimo de ser compreendido. Porque é o time que na quarta-feira passada empata com o Tomaiapo no Beira-Rio e na semana seguinte ganha do Palmeiras 1-0 fora de casa. O Palmeiras bicampeão brasileiro, né? Como lembra o Tomás. Contraditório, e entre outras palavras que poderíamos utilizar para destacar o Inter, né? Então, parabéns aos amigos que conseguem participar deste podcast e continuar com saúde mental, né? Porque isso é...
Relativo!
Isso é fundamental, né? Porque um time que não perde há 16 jogos estava em crise há uma semana. E uma semana depois já se fala em título brasileiro. Que loucura é essa chamada Inter, Luca Pumes?
Isso se chama Inter essa loucura. Vamos lá, como eu brinquei, né? É um recorte de uma semana que explica alguns anos aí. Esse empate com o Real Tomaiapo que acaba se tornando um pouco mais escandaloso pelo contexto, e depois vencer não só um postulante ao título brasileiro, mas como o atual bicampeão, como o Tomás bem destacou.
Obrigado, Luca.
Eu que agradeço, agradeço também aí as tuas palavras, que ajudam um pouco nessa sessão de terapia que a gente faz aqui, às vezes semanalmente, às vezes duas vezes por semana, mas que tem muito a ver também com deixar a saúde mental em dia.
Valeu, Tomás.
Um abraço, Bruno. Um abraço, Luca. Todos que nos acompanham. Veremos como o Rob Interhood vai na Arena da Baixada.
Bom, por essa lógica, o Inter vai ganhar do Atlético, né? E vai perder pro Goianiense, na lógica do Tomás, né?
Se complicar com o Delfim e com o Atlético Goianiense.
Bom, dá pra deixar os pontos com o Delfim, né? Melhor deixar pro Delfim os pontos do que pro Atlético Goianiense. Não sei, na verdade, né?
É. Não é interessante também o planejamento do Inter ficar sem a Sul-Americana agora. Eu vejo assim.
É, pois é. Vamos ver, né? Vamos ver. Tem jogos difíceis pela frente aí. Atlético e Delfim fora, né? Duas competições diferentes. Depois Atlético, Goianiense no Beira-Rio. E ali em maio já tem Juventude pela Copa do Brasil. Valeu, Tomás. Valeu, Luca. Ponto final no episódio 297. Voltamos na próxima semana, depois de Atlético Paranaense Inter. Até lá. Até a próxima.